Rádio Brasil de Fato.
Não há um projeto que diga respeito a direitos humanos na Câmara que não passe pelo filtro dos evangélicos. E eles querem sair cortando tudo. Isso é útil para uma disputa eleitoral que eles querem travar agora nas eleições de outubro. E aí o pânico moral que se cria sobre essas pautas é muito útil, principalmente no momento de crise econômica que a gente vive. Mulheres devem estar na esfera da reprodução. Tudo isso também é parte de um projeto de poder e de dominação.
Então, deixou, digamos, os pobres que votavam no Lula à mercê de um discurso de direita. Segundo fator, e aí é uma espécie até quase de autocrítica, a esquerda deixou de trabalhar com os pobres na periferia. A luta ideológica, a batalha de ideias, organizar essa população na periferia, ela ficou à mercê da manipulação do pastor.
Ele estava negociando o 1904 como parte das disputas para a sucessão para a mesa diretora. Não é à toa que os bolsonaristas têm conseguido pautar muitos projetos na Câmara no último período, né? Estimular ações que nos fortaleçam na correlação de forças ali dentro e sempre a autonomia e independência dos movimentos sociais, né, para tocar pautas e lutas que são fundamentais.
As emendas parlamentares é uma fábrica de corrupção para a direita.
Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Toda semana nós estamos aqui com um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Hoje quem está com a gente é o nosso comentarista João Pedro Stedile, líder do MST. Tudo bem, companheiro? Bem-vindo.
E esportivo.
E com o nosso querido Igor Carvalho, que vai introduzir o nosso tema deste episódio. Olá, Igor.
Olá, Nara. Bom dia, João Pedro. Bom, nesse episódio, o 3x4 abordará a complexa e influente atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional, analisando como suas ações moldam algumas agendas legislativas do país. Nos últimos anos, a bancada evangélica tem se consolidado como um dos grupos mais influentes dentro do parlamento, com uma agenda baseada em valores conservadores, que inclui temas polêmicos como a proibição do aborto, das drogas e dos direitos LGBTQIA+, Nara Lacerda.
Pois é, nessas últimas semanas, essa influência se traduziu no famigerado PL 1904, PL do estupro, pauta da bancada evangélica que equipara o aborto legal ao crime de homicídio. No entanto, com a repercussão negativa, em meio à onda de protestos nas ruas e nas redes, Lira recuou e decidiu adiar a votação da proposta para o segundo semestre. O avanço das pautas de costumes, resultado de um acordo costurado entre o presidente da Câmara e a bancada evangélica, ainda em 2022, continua lá no Congresso. As sucessões para a presidência das casas legislativas em 2025 também estão nessa equação política. E além do acordo com Lira, as pautas de costumes também têm como pano de fundo a sanha bolsonarista de fragilizar o atual governo. Esse processo revela estratégias da bancada para garantir a aprovação de leis alinhadas a esses valores conservadores. E para avaliar como a articulação política e religiosa da bancada evangélica tem moldado as decisões legislativas e o que isso significa para o futuro da política do Brasil, a gente vai conversar com a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Tudo bem, deputada? Obrigada pela presença.
Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite.
Vamos nessa, Igor Carvalho.
Bora, bora. Sâmia, eu queria começar. A Frente Parlamentar Evangélica, que não representa o total de parlamentares evangélicos no Congresso, ela tem hoje 202 deputados federais e é presidida pelo deputado federal Eli Borges, do PL do Tocantins. Para o nosso ouvinte entrar nessa mesma página que a gente aqui, Sâmia, como essa bancada se articula, a quem serve e para o que serve essa bancada, Sâmia, por favor?
Bom, a bancada ela tem representantes de diversas denominações da igreja evangélica. por exemplo, o autor do PL 1904, que é o Sóstenes Cavalcante, ele é uma figura ali política, de articulação política do Silas Malafaia. Hoje, o vice-presidente da Câmara, por exemplo, que é o Marcos Pereira, ou seja, tem bastante poder político, ele é a figura do Edir Macedo, que é um dos principais representantes da Igreja Universal. Então, ali é isso, tem bispos, pastores ou mesmo religiosos, né? Pessoas que fazem, que ganham voto a partir da relação com alguns líderes religiosos e conseguem despontar eleitoralmente por isso. E ali no Congresso, todos os dias eles apresentam a sua força, blocados, unificados. Não há um projeto que diga respeito a direitos humanos na Câmara que não passe pelo filtro dos evangélicos. E eles querem sair cortando tudo. Corta se tem alguma palavra parecida com gênero, algo que eles acham que tem a ver com o fantasma da ideologia de gênero que eles criaram. Mas não só no que diz respeito à chamada pauta de costumes, ou seja, a tentar perseguir mulheres, LGBTs, enfim, qualquer forma de expressão cultural que não seja os dogmas que eles construíram. Mas eles também atuam como uma força econômica importante. Não é à toa que a PEC das igrejas, que, por exemplo, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, é uma das principais reivindicações que eles fazem junto ao governo Lula, que é para ampliar a isenção tributária de templos, porque hoje eles já têm, né? Isso é assegurado na Constituição, mas querem também ampliar para outras empresas, como gráfica, faculdade, escolas, livros, querem ampliar também para os trabalhadores que estão envolvidos nessa grande malha econômica que são as igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas no Brasil. Então, são uma força política, econômica muito significativa e que em muitos momentos determinam, podem determinar, né, os rumos da política no Congresso Nacional. E isso que foi mencionado agora, né, da sucessão da mesa diretora, eles estão usando o peso político deles para dizer para o Lira: você quer garantir o seu sucessor, você vai ter que atender às nossas reivindicações. Aí o 1904 entrou nesse bolo, claro, também pressionar o governo Lula, também construir um cenário que para ele seja mais favorável nas eleições municipais. Mas essa todo o peso político e econômico que eles têm, eles usam todos os dias. É que agora o tema transbordou, mas eles estão ali sempre presentes em qualquer política, principalmente no que diz respeito a ataques contra o povo, né?
Claro. João Pedro, sei que você acompanha também há algum tempo a atuação dos parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica. A quem servem esses parlamentares?
Nós devemos sempre ser muito cuidadosos para não estimular uma espécie também de preconceitos aos evangélicos.
Boa.
Porque há uma diferenciação entre a base social que é evangélica e que está no direito de cada um professa a fé que quiser, e a outra coisa são os pastores, que têm claramente um projeto de poder, de controlar o Estado brasileiro para colocá-lo a seu serviço. Então, essa é uma leitura geral. Agora eu queria aproveitar e perguntar. Você relatou um pouco aí que a bancada é uma expressão da vontade de poder político e que não necessariamente tem a ver com uma base social evangélica,
Sim.
o que é religioso. Mas eu pergunto, e aí não tem deputados evangélicos progressistas? Ou é só a Benedita sozinha?
E o pastor Henrique
Além da
também, né?
Benedita do PT, tem o pastor Henrique Vieira, que é
É,
do pessoal do
esqueci.
Rio de Janeiro, que tem a primeira legislatura agora como deputado, e que se destaca também, né, no enfrentamento a essa outra concepção sobre religião, moral e disputa sobre o que significa os evangélicos no Brasil. Justamente a partir disso que você disse, João, de que uma coisa são os fiéis, são as pessoas que têm o direito de expressar a fé que querem, outras são quem muitas vezes se apropria mesmo, né, dessa expressão religiosa para construir seu projeto de poder. Então é isso, eu destacaria, além da Bené, o pastor Henrique Vieira como dois nomes, mas
Mas
veja, são os dois ali contra 202.
é isso que eu ia te perguntar,
Exatamente.
se não há condições objetivas para eles terem também uma frente parlamentar de evangélicos progressistas, assim como nós temos entre as igrejas, Nós temos relações, inclusive, com aquele movimento, né, dos evangélicos progressistas, uhum, onde está o pastor Ariovaldo, uhum, e há outras expressões importantes. Ah, lá na Câmara, ou no Congresso em geral, não tem ambiente para ter uma frente de parlamentares evangélicos progressistas.
Não tem. O que acontece é em momentos como esse agora, do 1904, por exemplo, que tanto eles quanto lideranças da Igreja Católica, o Padre João, por exemplo, né, que é um deputado muito valoroso também do PT, que se posicionam, né, ou seja, nós somos lideranças religiosas e estamos aqui para dizer que não existe um discurso hegemônico sobre o tema, sobre o nosso segmento da sociedade. Mas, de fato, ao ponto de construir uma frente parlamentar, infelizmente, ainda não.
Eu posso fazer mais uma pergunta?
Claro, perguntador, camarada. João Pedro, hoje, viu? Ele veio de jornalista hoje, né?
Vocês aí na Câmara, a gente sabe que há um universo muito grande, amplo, e às vezes contraditórios entre as diferentes denominações evangélicas. Por exemplo, todo mundo sabe, e eu não vou aqui só querer gerar preconceito, mas que a mais poderosa do ponto de vista econômico é a Universal. Porém, do ponto de vista de representação social, entre os evangélicos, ela representa só 8% dos evangélicos. A que tem mais representação é a Assembleia de Deus. Ela deve ter uns 60% de representação em relação a todos os evangélicos. Então eu pergunto, aí na Câmara se nota a diferenciação entre interesses dessas diversas igrejas, ou aí vai pela pauta de costumes e daí vira o genérico geral?
Do que eu observo, geralmente eles lavam a roupa suja em casa antes de externalizá-la, né? Eles se reúnem permanentemente à frente parlamentar. Quando tem definição de sucessão de quem vai presidir, tem disputa que às vezes se torna pública e geralmente tem a ver, de fato, com isso, né? Quem representa cada doutrina, né, que está dentro do conglomerado das igrejas evangélicas no Brasil. E tem um modo, talvez a gente veja nuances, assim, no modo, no trato, na violência e na voracidade com que defendem alguns temas agora, por exemplo. São mais ligados, de fato, à Assembleia de Deus, né, os que encabeçaram o projeto 1904. Os parlamentares do Republicanos ficaram um pouco menos com o protagonismo do tema. Até a Damares, senadora, me surpreendeu um pouco no que ela disse, que talvez a melhor saída não tivesse sido esse projeto, talvez ali fazendo uma disputa, uma diferenciação interna ali entre os evangélicos. Mas eu acho ainda que são nuances, viu? Porque no que importa, eles vão blocados, constroem uma pauta em comum e fazem valer o seu poder e a sua força ali dentro.
Deputada, muitas dessas pautas que eles constroem ali dentro são flagrantemente inconstitucionais e têm pouquíssimas chances, por exemplo, de virar lei, de virar uma norma definitiva na nossa legislação brasileira. A senhora acredita que essas tentativas da bancada evangélica, criminalização do aborto, aprovação da PEC das drogas, são realmente uma defesa de valores, né? Uma crença de que aquilo ali tem potencial de virar lei no Brasil? Ou isso é estratégia política para manter a base mobilizada, para atacar o governo e para manter essas pautas o tempo inteiro aí, fazendo até cortina de fumaça, e o tempo inteiro como pautas importantes, para pautar o nosso debate público? É um lado, é outro, são as duas coisas? Como é que a gente pode ver essa estratégia?
Eu acredito que são as duas coisas, né? O Bolsonaro, ele acenou para os setores evangélicos desde o início, mesmo que não seja a religião dele, mas esteve presente já junto a muitas lideranças, o próprio Silas Malafaia, e a Michelle Bolsonaro, que principalmente depois da inelegibilidade do marido, acabou se tornando cada vez mais uma figura pública e uma representante da extrema-direita no Brasil. Então, essa relação mais orgânica que boa parte das igrejas evangélicas se estabeleceu com o bolsonarismo no último período, isso é útil para uma disputa eleitoral que eles querem travar agora nas eleições de outubro, inclusive para chantagear ou para aumentar o peso da negociação junto a candidatos que não necessariamente são representantes dos evangélicos ou representantes do bolsonarismo raiz, mas que pela força e pelo peso político acabam se, né, se consolidando nessa articulação e nessa aliança contra candidatos progressistas. E aí o pânico moral que se cria sobre essas pautas é muito útil, principalmente no momento de crise econômica que a gente vive, né, que é permanente já nos últimos anos. Então, ao invés de você oferecer saídas ou propostas para resolver imediatamente a vida material do povo, você pega as pessoas pelo que elas mais amam, que é um suposto medo de perder a sua família, os seus valores, a sua moral, que é aquilo que te fortalece, que te unifica, que te dá senso de comunidade, muitas vezes, né? Que as igrejas, elas também têm esse potencial e essa força. Eu acho que é um movimento casado, sabe? Desde a derrota do Bolsonaro, derrota eleitoral, né, por hora. O pânico moral, ele é acionado para colocar pessoas na rua, para defender os valores que supostamente ele também defende, mas por outro lado, isso é um projeto de poder mesmo, de modelo de sociedade, de quais são os papéis de gênero que mulheres e homens devem desempenhar, qual a relação que devem ter com a lógica de produção também, ou seja, essa pauta do aborto, ela também tem um viés econômico, né? Mulheres devem estar na esfera da reprodução. E o Estado, por outro lado, também não garante políticas de cuidado que possibilitem que tenha jornada de trabalho reduzida, creche de maneira universal, também pleno emprego, para que as mulheres não fiquem confinadas no ambiente doméstico. Então, tudo isso também é parte de um projeto de poder e de dominação. Então, acho que respondendo a isso, são os dois, é casado e que se intensificou com essa relação mais orgânica com o bolsonarismo dos últimos anos.
João Pedro, na legislatura eleita em 2014, eram 161 parlamentares da Frente Evangélica. Em 2018, salta para 212 e agora são 228. Então, é um salto expressivo em 2018, o ano que o Bolsonaro se elege. A chegada da extrema-direita ao Congresso, então, fortaleceu e a frente evangélica que ali está composta hoje.
Eu acho que pode ter várias explicações e até a nossa deputada pode ter mais elementos para também comentar esse tema. Mas eu acho que se conjugou nesse período que você citou vários fatores. Primeiro, a crise econômica, que é capitalista, afetou diretamente os mais pobres que vivem na periferia. Então, aquele colchão de proteção social das políticas públicas dos primeiros dois mandatos do Lula se diluiu pela crise econômica, que levou, inclusive, a burguesia tirar a Dilma ilegalmente num golpe parlamentar judicial. Então, deixou, digamos, os pobres que votavam no Lula à mercê de um discurso de direita. Segundo fator, é uma espécie até quase de autocrítica. A esquerda deixou de trabalhar com os pobres na periferia. Então, nós não soubemos fazer a luta ideológica. Nós achávamos que com aquelas políticas públicas do governo Lula já resolveria, que era a merreca, aumento do salário mínimo, aumento dos benefícios da Previdência, Bolsa Família. Embora, na minha opinião, o que tinha ajudado mais os pobres da periferia naquele período foi o processo de crescimento econômico e os investimentos que, sobretudo, o BNDES fez na industrialização do país. Então, a potencialização de grandes empresas acabou gerando muitos empregos e elevou o salário de uma população que, digamos, procurava emprego na construção civil e em outras fábricas que se instalaram. Bom, então, como nós não fomos lá fazer a luta ideológica, a batalha de ideias, organizar essa população na periferia, ela ficou à mercê da manipulação do pastor. E o pastor, então, se colava com algum candidato, muitos deles também foram candidatos, e isso pode ser, então, modestamente, uma pequena explicação de por que a bancada evangélica aumentou muito. Então, eu acho que tem muito mais explicações relacionadas com a crise econômica e com a debilidade organizativa da esquerda, no seu sentido mais amplo, movimentos populares, sindicatos, partidos, do que necessariamente uma adesão fiel do evangélico, que só vota evangélico.
Nessa esteira do que tu tá falando aí, para conversar um pouquinho com a deputada, deputada, realmente essa debilidade organizativa que o STED licita, a gente percebe ela nos últimos anos, acho que até nas últimas décadas. Mas nesse caso do PL, do estupro, a verdade é que a gente foi para as ruas. E eu acho que isso surpreendeu até a gente. Surpreendeu a gente, surpreendeu os evangélicos, a bancada evangélica, e demonstrou uma possibilidade de influência grande, porque muita gente voltou atrás, inclusive sinalizações de que o próprio Lira vai deixar esse assunto para depois e etc. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse movimento, deputada, de irmos às ruas, porque no fim a pauta serviu também para nos mobilizar de alguma forma, né?
Pois é, os que propuseram o projeto e o Lira também, né, que fez aquela manobra para aprovar em menos de 30 segundos em regime de urgência, não deixou a gente nem orientar ou defender contrariamente ao projeto, os que propuseram e ele não esperavam que houvesse essa reação da sociedade. Como você disse, acho que muitos de nós também achávamos que, olha, eles vão levar essa, não vai ter jeito, o governo Lula está sofrendo uma série de derrotas, né, no Congresso Nacional, estão avançando com os temas mais polêmicos. No mesmo dia, por exemplo, eles tinham aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 45, que quer criminalizar os usuários de droga no Brasil. E aí, logo depois, eles colocaram esse tema. Eu acho que houve uma virada importante, que foi de disputa discursiva, narrativa sobre o tema. Porque eles tentaram, por muito tempo, apresentar como se fosse as imorais que esperam chegar até as 22 semanas para fazer um aborto. Ou seja, são ou muito relapsas ou muito perversas que fazem esse tipo de coisa. Como se, porque não se cuidaram antes, né? Porque não foram atrás dos seus direitos antes. Mas quando se consegue levar para a chave do que realmente é, de que você está ferindo direitos de vítimas de estupro, afinal de contas, o aborto no Brasil não é legal, ele só é permitido em 3 casos, estupro, anencefalia e risco de morte para gestante, aí começa a mudar. Eu acho que nessa vez houve também, mesmo na grande imprensa, um alinhamento forte, assim, um editorial quase unificado, contrário ao projeto. Isso nos ajuda, é evidente, porque chega a milhões de lares brasileiros, figuras como Luciano Huck e Ana Maria Braga, criticando o projeto, criticando o Lira. Mas eu queria colocar o próprio Arthur Lira como um elemento importante, porque ele sempre se vende como somente um administrador ali dos interesses, alguém que tem um papel muito democrático em levar adiante um tema. Na verdade, ele estava negociando o 1904 como parte das disputas para a sucessão para a mesa diretora. Não é à toa que os bolsonaristas têm conseguido pautar muitos projetos na Câmara no último período. Ele quer esses votos para garantir o nome dele na mesa. E aí achou que poderia ser simples rifar um direito que desrespeita dores tão profundas das mulheres, né, como é o tema da violência sexual. E mais, das crianças, eu diria, porque 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade, mais de 60 têm menos de 14 anos, e 1/3 dos casos de aborto legal é de gestações mais avançadas, acima de 3 semanas. Então, as pesquisas de opinião pública sobre o tema do aborto, tanto pela Quest, Instituto Patrícia Galvão, e também pela Folha de São Paulo, que foram feitas muito antes do protocolo desse projeto de lei, mostram que a maioria da sociedade é contra retroceder nos atuais casos de aborto. Claro, as mesmas pesquisas mostram também que ainda não existe uma maioria que concorde que precisa ampliar para outros casos. Mas se a gente tem uma maioria social, você tem um tema que é muito grave, tem um agente político que é muito desgastado e que foi ainda mais a partir de querer atropelar esse direito tão fundamental das mulheres. E eu diria mais um elemento feminista, ele tem uma força latente, que estava um pouco adormecida, mas não estava enterrada, assim. Teve uma expressão eleitoral a partir de mais mulheres feministas eleitas, né, nos espaços de poder, mas eu me lembro lá em 2015, na época eu não era parlamentar, eu era, enfim, uma militante feminista, ela ainda não tinha o mandato. A gente fez uma ampla mobilização também contra um ataque a direitos sexuais e reprodutivos que na época o Cunha tinha apresentado.
Eles querem a saída do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e também da própria Câmara. Eles querem que o deputado seja cassado, o deputado que está envolvido, supostamente envolvido em corrupção.
Então, essa força social está forte no Brasil, mas acho que ela está nos ensinando algumas coisas, assim. Eu vejo por parte dos setores progressistas um medo das ruas, como se ela fosse monopólio da extrema-direita depois que eles aprenderam esse caminho. O Bolsonaro, na defensiva, depois de se tornar inelegível, de estar, né, pendurado na justiça, o que, que ele faz? Ele vai lá e convoca os dele e põe na rua. Não tem mais o mesmo poder de fogo que tinha no passado, mas ele sabe que isso é determinante para a definição dos rumos. E a gente não pode abandonar também essa mesma perspectiva, porque, enfim, a luta de classes, ela move a história, e ali tem péssimos conselheiros, tem o peso do mercado, tem tudo atuando no Congresso Nacional, mas também junto ao Palácio do Planalto. A nossa possibilidade de disputa é a que a gente conhece, é rua, é povo organizado, é gente fazendo pressão, hoje em dia, inevitavelmente, também através das redes sociais, né, porque também são um instrumento de pressão fundamental no século XXI, e a gente conseguiu virar o jogo, a opinião pública, e recuaram. Acho que eles podem querer voltar com o tema de novo no final do ano, quando o valor no balcão de negócios da Câmara para a sucessão da presidência for presidência, né, da Câmara, por, enfim, entrar em cena de novo, mas por hora eles não têm a menor condição de aprovar esse projeto, por isso também que não botaram o mérito para votar.
Eu acho interessantíssimo, se vocês me permitem aqui uma parte de uma das mulheres que está na nossa bancada, como eles pautam esse assunto relativo aos direitos das mulheres de maneira leviana e se esquecem que, se você sentar, Igor, para conversar com as mulheres que você conhece, você também, companheiro Stedley, e perguntar para elas: desculpa a intromissão, você já sofreu algum tipo de abuso ou violência sexual na sua vida? Eu te garanto que mais de 90% delas vai dizer que sim. Então é muito complicado você mexer com esse tipo de assunto achando que ninguém vai ir para a rua quando você tem uma massa de mulheres vítimas históricas há 500 anos nesse país. O deputado Stedley, a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar com esse assunto daqui a pouquinho. Você que está nos ouvindo, fica aí, já voltamos. Se você gosta dos conteúdos que a gente traz aqui no 3x4 e no Brasil de Fato, então vem ajudar a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular, e a continuar te contando o que a mídia tradicional e hegemônica não conta. Apoie no apoia.se/Brasil de Fato. Quem apoia a gente leva brindes especiais, não dá para ficar de fora. E não esqueça que, se você tem um recado aqui para o 3x4, vai lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio tem uma caixinha de comentários. A sua participação nos ajuda a alcançar mais ouvintes, e as nossas redes sociais estão sempre abertas também.
Deputada, nós falamos aqui de alguns números da composição da Frente Parlamentar Evangélica, e na última eleição nós tivemos um cenário um pouco mais complicado para os progressistas dentro do Congresso Nacional, e em relação, inclusive, à Frente Parlamentar Evangélica, que tem hoje 228 parlamentares, há uma correlação de forças complicada para os progressistas. Como atuar num cenário desse? Como vocês se organizam no dia a dia para atuar nesse cenário com tantas comissões que estão inundadas pela extrema-direita, por parlamentares evangélicos ligados à direita, não que eles sejam hegemônicos, mas ligados à direita? Como a bancada progressista se organiza no dia a dia para enfrentá-los?
Olha, é um desafio, assim, a sua pergunta, porque, de fato, a correlação de forças na Câmara é absolutamente desfavorável. A gente não tem maioria nem na agenda econômica, nem nas pautas de direitos e liberdades individuais, né, as chamadas pautas de costumes. E se contar só com o frigir dos ovos ali do Congresso, a gente não tem condição de arrancar nenhuma vitória, nenhuma conquista. Mas eu acho que tem dois elementos que podem modificar, né, essa correlação de forças. O primeiro é a rua, como a gente está vendo agora no 1904. Se não houvesse essa repercussão toda, eles teriam aprovado o mérito e teriam imprimido a maior derrota para as mulheres brasileiras em quase 100 anos, né, considerando que a lei do aborto é de 1940, 84 anos. Mas, segundo, eu acho que é também também através da força social, uma pressão e articulação junto ao governo para que ele entre em cena em pautas importantes, sabe? Agora a gente viu um pouco isso. O governo Lula, ele aguardou ter uma maioria social consolidada sobre o tema, ter gente na rua para se posicionar, né, sobre o tema do PL do aborto. É claro Tem um milhão de pautas e temas, e a gente sabe que nem sempre é possível priorizar tudo e botar o peso de governo para resolver todas as encrencas que a extrema-direita cria diariamente. Mas há temas que são muito centrais, que podem ser uma inflexão, né, no que diz respeito a direitos fundamentais, pode ser um ponto de contenção importante para a extrema-direita, e faz diferença quando o governo entra em jogo. Então, eu te responderia assim: no dia a dia, é num improviso da miséria do possível, do nosso peso ali dentro e do peso que eles têm. Mas há momentos decisivos que, felizmente, essa correlação de forças se altera, porque ela também se constrói, né, de fora para dentro. Sempre digo que as eleições, elas são uma expressão distorcida do que é a realidade. O poder econômico conta muito, e na última eleição, além da, por exemplo, está falando, né, se algumas, principalmente as grandes igrejas, são poderes políticos e econômicos muito expressivos, é claro que garante muito voto, muito mais do que uma pessoa que seja uma trabalhadora, um trabalhador que não tem essa capacidade, né, de articulação e de construção de campanha. Mas para além disso, a gente teve durante o governo Bolsonaro um orçamento secreto, um número muito grande de emenda, maior do que 80% dos municípios brasileiros têm como recurso.
A proximidade das eleições e o desgaste com o Congresso levaram o governo a fazer um aceno aos parlamentares. Um gesto bem caro. O Planalto bateu na terça-feira o recorde de liberação de dinheiro para as emendas dos políticos em um único dia: 4 bilhões e 900 milhões de reais.
E aí, fundo eleitoral, é grana do capital diretamente mesmo, aquele que foi declarado ou não. Então, isso elege os caras, assim. Então, não dá para esperar. Claro, as eleições são terreno fundamental, sou parlamentar, não vou dizer diferente, disputa, acho que tem que estar lá, mas elas também não necessariamente resolvem ou definem tudo, né? Acho que cabe também para a gente, como parlamentar, estimular ações que nos fortaleçam na correlação de forças ali dentro, e sempre a autonomia, independência dos movimentos sociais, né, para tocar pautas e lutas que são fundamentais.
Agora, João Pedro, a deputada falou da importância que pode ter numa correlação de forças complicada e desfavorável para os progressistas a presença do governo. O governo tem evitado colocar o pé em divididas nas pautas que envolvam questões morais, tem focado mais na economia. Primeiro, você acha que o governo tem, de fato, tirado um pouco o pé nessas pautas e acha que ele deveria se envolver mais, caso sim?
Tu quer que eu fale mal do governo?
Eu não estou
Não,
dizendo
de forma,
isso, João Pedro. Eu não estou
não,
dizendo
queremos a sua veia crítica para nos ajudar a prosseguir neste país, companheiro.
O que eu tenho lido é que as críticas que se faz ao governo Lula e ao conjunto, né, é que ele, como ação política, acabou priorizando apenas Congresso e Poder Judiciário. Leia-se STF. E como a deputada acabou de descrever, da qual eu concordo em tudo que ela falou, a luta de classes é mais ampla. A correlação de forças não se dá no Congresso e no Judiciário. O Congresso e os Judiciários são instrumentos claros do poder do capital, da burguesia, para quem não gosta de usar essa expressão. Então, como a deputada disse, é claro que a esquerda tem que disputar o Congresso, tem que disputar tudo. Mas a verdadeira democracia popular, onde o povo pode exercer a sua vontade política e a sua força, é nas ruas, é nas greves, é na mobilização, é na luta social. E todos nós, sobretudo nós homens, né, Igor, ficamos de alma lavada com a mobilização das mulheres. Porque finalmente voltamos às ruas.
Claro.
Nós estávamos de ressaca ainda com aquela vergonha que foi o 1º de maio. Vergonha para a esquerda.
Sim.
Porque nós esquecemos dos mártires de Chicago. E há muito tempo vínhamos fazendo festivais de música, como se isso enganasse a classe trabalhadora. Depois da ressaca do 1º de maio, eu acho que essa mobilização das mulheres e, em seguida, a marcha contra a criminalização da maconha, eu acho que sinalizaram que o nosso espaço é as ruas. Então, a energia que nós temos que colocar, além de eleger deputados e parlamentares progressistas, mas as nossas energias é organizar as mobilizações populares, porque é aí que se altera a correlação de forças. Vivo citando em debates como esse, em outros espaços. Na Constituinte, quando nós escrevemos a melhor Constituição de todos os tempos, e que não é lá essas coisas, mas foi a melhor, nós tínhamos 16 deputados de esquerda, de 503. E resultou uma Constituição razoável. Por que que isso aconteceu? Porque na história da luta de classe do Brasil, nós estávamos num período de reascenso do movimento de massa, que a rigor foi de 78 até 89, 90.
As ruas pautaram o Congresso.
As ruas pautaram o Congresso. Então, mesmo a direita se dá conta, ela não é suicida. Ou os meios de comunicação na burguesia, por interesses econômicos também, eles têm que ajeitar a linha editorial de acordo com a audiência. Esse era o comentário que eu poderia fazer à sua provocação, mas não fujo dela. Eu espero que o governo Lula tenha juízo e entenda esse recado. Para ele, como governo, ajudar. Não é papel dele, é papel dos movimentos, dos partidos da esquerda no seu sentido genérico. Mas o governo pode ajudar. O que o governo tem que sair é dessa encanacrada de achar que qualquer possibilidade de mudança depende do Congresso. Não é verdadeiro. Então o governo tem que ajudar a que haja um clima de participação popular, haja mobilização, inclusive para poder mudar a agenda econômica do governo.
Eu adoro quando ele fala da Constituinte, porque eu tinha 8 anos em Brasília e o clima era palpável. Para uma pessoa que tinha 8 anos na época lembrar, eu lembro do clima. Eu lembro do clima da aprovação da Constituinte. E eu acho que eu nunca senti nada tão político na minha vida como quando eu tinha 8 anos e estava em Brasília vendo essa movimentação.
Lembra positivamente.
Muito positivamente. A gente falava disso na escola. Era sensacional. Eu vou voltar para a deputada porque eu estou com uma curiosidade muito grande de como é que está o clima no Congresso Nacional depois das mobilizações da semana passada, porque a gente tem visto o que vocês têm passado nas comissões. A quantidade de ofensas e ignorâncias, né, para não falar burrice, serem expressas e a quantidade de ataques aos parlamentares e às parlamentares progressistas. Como é que esse povo que está tão seguro de si, a ponto de apontar o dedo para os nossos parlamentares e as nossas parlamentares progressistas nas comissões, está agora, depois dessas manifestações orgânicas às ruas, condenando essa pauta lamentável do PL do estupro? A senhora sentiu que teve uma ressaca aí, deputada, do pessoal do lado de lá? E como é que ficou o clima?
Sem dúvida teve. Eles não abaixam a crina, né? Então, se você consultar, eles vão dizer, não, todo projeto tem que ser debatido, a gente vai voltar com algo ainda mais duro, que vira desde a concepção, vamos radicalizar, temos os votos sim, mas é porque tá bom, vamos debater se quer debater, mas a verdade é que não conseguiram aprovar o projeto que eles estavam bradando como a pauta central do primeiro semestre para avançar com a agenda que eles têm para o país. E não esperavam também, porque subestimavam a capacidade de mobilização do movimento de mulheres. Essa semana, o Lira chamou outros líderes partidários para fazer uma coletiva de imprensa, coisa que ele nunca faz.
Nós só iremos tratar disso após o recesso, na formação desta comissão, para tratar esse tema mais uma vez, voltando para o item 2, com amplo debate, com a percepção clara de que todas as forças políticas, sociais, de interesse no país participarão desse debate.
Mas acho que é ali para dividir também o peso da crise, né, que está em torno do nome dele, porque a verdade é que para uma figura de liderança de extrema-direita, claro que eles queriam que o projeto tivesse sido aprovado, mas também acho que só o debate na sociedade, só o carinha lá, o Sóstenes Cavalcante, o parlamentar Sóstenes Cavalcante, ter aparecido no Fantástico, falo para milhões de pessoas, para ele já é uma conquista, se tornou hoje uma liderança importante dos setores mais reacionários da sociedade brasileira, não teve um projeto, mas ali, né, não ficou com os dedos, mas ficou com os anéis. Agora, para o Lira e para outros líderes do Centrão, sinceramente, eles não têm nada a ganhar sendo porta-vozes ou defensores de um PL, que é o PL do estupro, e sentiram esse baque. Eu pude participar de uma das reuniões dos líderes da Câmara, não queriam votar de jeito nenhum, e encontraram esse grupo de trabalho como uma saída também, porque há outros acordos que envolvem, né? Que tem a ver com o tema da sucessão da mesa diretora. Então, para deixar um pouco ali a bancada evangélica com o seu peso político em banho-maria, discutindo, aí, sei lá, tentam fazer durante as eleições para ver se o tema do aborto aparece algum pouco no debate eleitoral. Mas fato é que, por hora, tão cabisbaixo, sentiram um baque. Não descarto que volte no final do ano. Como eu disse, o valor do voto para a sucessão à mesa diretora vai contar muito alto, inclusive em temas assim. Mas fato é que, por hora, eles entenderam que, assim, a esquerda também sabe colocar gente na rua, gosta disso, sabe fazer bem. E o movimento de mulheres tem capacidade de disputa de opinião, de maioria, principalmente num tema, como você disse muito bem, um tema que toda mulher brasileira sabe o que significa, o tema do estupro em qualquer fase da sua vida. Então, sim, como dizem, inclusive no futebol, sentiram. Sentiram e agora estão na defensiva.
Sentir o baque.
Deputada, nós devemos ter agora, nesse próximo período, a tramitação da PEC das drogas no Congresso. Também de forma célere, mas me fez aqui, escutando a senhora e o João Pedro falando sobre uma possível retomada das ruas, nós tivemos grandes mobilizações contra o PL do estupro. Em seguida, no último final de semana, nós vimos uma grande mobilização da Marcha da Maconha em São Paulo. Ocuparam boa parte da Avenida Paulista, demonstraram força e a PEC das drogas está no horizonte mais próximo. O que a senhora espera desse debate no Congresso e da tramitação da PEC das drogas? É um tema que, por exemplo, se for empurrado para o segundo semestre, ele pode complicar também o cenário eleitoral. É um debate sempre muito polêmico. O que a senhora imagina da tramitação da PEC das drogas?
Olha, ela foi aprovada com muita facilidade no Senado e na Câmara eu vejo um cenário semelhante, assim, passou na CCJ bem e depende ali da opinião. Na verdade, depende do julgamento no STF, o momento que isso vai ser pautado no plenário. Eu acho que assim que o Supremo tiver uma definição de maioria sobre aquele julgamento da descriminalização do porte, né, do uso pessoal, eles devem botar o tema no plenário. Então, nesse tema específico, eu acho que tem mais a ver com uma queda de braço institucional de que alguns parlamentares reclamam, né, denunciam de excesso de atribuições do Supremo, aliás, de exacerbar suas funções, né, de querer legislar, de entrar num campo que é da política. Acho também que o tema da maconha, infelizmente, tem menos potencial de mobilização do que um tema como estupro, por exemplo, porque ainda é muito tabu, existe muito, né, preconceito, não necessariamente o conjunto da sociedade tem facilidade de entender que se trata de uma questão de saúde pública, mas eu também não descarto, acho que a Marcha da Maconha foi excepcional, grande, e podem haver outros processos, não tem outras cidades, teve a de São Paulo, mas aí tem outras capitais e cidades médias. E é isso, eu acho que tem que ir testando e apostando, mostrando que esses temas também têm respaldo na opinião pública, que eles não são os donos da rua e que a disputa não é só institucional, não é queda de braço entre Supremo e alguns parlamentares mais incomodados da extrema-direita.
Agora, é ano eleitoral, né, João Pedro? E esses temas ajudam a extrema-direita a manter a sua base dialogando com seus mandatos, né?
Ajudam, mas eu acho que não é determinante. Eles vão fazer a campanha para vereador e prefeito utilizando, sobretudo, os esquemas de dinheiro, porque a deputada já comentou, as emendas parlamentares é uma fábrica de corrupção para a direita. Então, eles financiam obras faraônicas, fantasmas e de outros qualificativos lá nos municípios. Isso rende votos, isso rende recursos. Então, o que nós estamos vendo no interior é isso, é uma máquina de dinheiro, comprando cabo eleitoral, comprando lideranças. Então, mais do que temas, ah, eu vou votar em tal prefeito porque, ah, ele é contra a maconha? Não, turma. Aí eu acho que as próximas eleições vão ser marcadas pelo peso da grana, da máquina, né? E não só. Bom, e aí também, claro, as igrejas que têm muita capilaridade, que o pastor está envolvido com os esquemas a nível mais amplo, claro, o pastor tem muita influência. Lembre-se que já foi comentado aqui também no nosso podcast Quem levou 185 mil na manifestação de fevereiro para o Bolsonaro?
Claro.
Eram os pastores. Quem pagou os ônibus? O pastor. Mas o pastor pegou dinheiro de algum lugar. Ele não pegou do seu salário nem das esmolas, do dízimo. Aquilo vai para a igreja. Então, há uma máquina aí da direita que eu acho que é muito mais perversa do que simplesmente o discurso ideológico. Ainda que, óbvio, sempre é recorrente aqui. A esquerda não pode se abster de fazer a luta ideológica. Em tempos de crise, é fundamental você discutir um projeto de sociedade, como você resolve os problemas da população. Ou seja, a luta de classes, ela está centrada hoje no âmbito ideológico, na luta ideológica. Mas para eleger gente de direita, eles não vão eleger pelo discurso conservador, eles vão eleger pela máquina do dinheiro e da estrutura que eles têm.
É, no fim, nada de novo na terra de Santa Cruz, né?
E só o João Pedro não disse, foi só complementar para o nosso ouvinte que o pastor que financiou a manifestação pró-Bolsonaro no 25 de fevereiro, Silas Malafaia.
Olha aí. Mas é isso, a gente vai para as ruas para lutar contra esse poder econômico, né? E a influência do poder econômico na nossa política, ela está expressa há 500 anos, né, Stedley?
Muita gente tem comentado por aí na militância de que a extrema-direita pode vir em 26 com a Michelle, porque ela unificaria o voto evangélico.
Para a presidência?
Para a presidência. Uhum. Então, a minha pergunta, curiosidade, né, para que os nossos ouvintes também... Imagino que tenho. Qual é o tipo de influência que a Michelle tem lá na Câmara? Ou ela vai lá articular as outras deputadas evangélicas? Como é que é a figura dela, né? Porque é meio estranho essa situação.
Olha, por hora, a Michelle não é uma figura que está ali no Congresso disputando as reuniões da bancada feminina, que sempre acontecem, que se articula com as mais conservadoras. Mas eu acho que ela é um projeto que pode ser perigoso justamente por ser uma candidata mulher também, que disputa, né, dialoga diretamente com uma maioria da população, disputa esse ideário das lideranças femininas, que é um espaço por onde a esquerda e os setores progressistas vêm disputando, ganhando votos e elegendo parlamentares. Talvez o problema dela seja se resolver ali dentro da própria família mesmo, né, das vaidades e tretas internas que eles têm. Mas ela não é essa figura tão atuante ali dentro, pelo menos por enquanto. Não sei se muda o cenário depois das eleições, qual é o peso que ela vai ter nas eleições das capitais. Né? Em São Paulo, ela recebeu aquele título de cidadã paulistana lá no Teatro Municipal, que deu aquela polêmica toda. Então, provavelmente, ela vai ser uma figura que vai entrar em cena.
E não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas. Vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação.
Acho que a coisa ainda vai se desenvolver no próximo período, mas enfim, é uma impressão que eu tenho pelo que eu vejo ali, né, de articulação.
E na tua opinião pessoal, pelo que você anda aí, fora do Congresso inclusive, você acha que os evangélicos podem estar construindo outro nome para 26? Os evangélicos de direita, claro.
Não sei, um nome potencial. Eu vejo o Silas Malafaia entrando mais em cena do que ele entrava antes. Nessa coletiva que eles fizeram ontem na Câmara, ele estava ali defendendo, foi o que mais teve espaço de fala. Na mobilização do Bolsonaro em São Paulo, que pouquíssimas pessoas falaram, ele falou também. Eu acho que eles apostam muito para o futuro, né? Na figura do Nicolas, que é uma figura jovem de redes e também evangélico, mas a curto prazo eu não vejo um nome se consolidando, eu vejo só essas figuras ali tentando, enfim, né, vocalizar, serem referência mesmo no setor.
Agora, certamente, tudo o que aconteceu nas últimas semanas em relação a, enfim, ao povo nas ruas contra a pauta, as manipulações ali no Congresso, todas as negociações vão influenciar essas escolhas futuras e a gente vai ter que esperar para ver, né? Bom, vamos para a dica cultural, Igor Carvalho. Eu vou começar com a nossa queridíssima convidada. O que é que foi que você trouxe para a gente de dica, recomendação cultural e artística para hoje, deputada? Para a gente encerrar num clima mais tranquilo a nossa conversa.
Eu vou indicar um filme que eu assisti recentemente, que tem na Netflix. É um filme muito bonito, que chama Lázaro Felice. Não sei se todos conhecem.
Sim, esse.
Que é a história de um menino camponês, inocente, que se depara com as, né, problemas e contradições e maldades do mundo. É muito bonito, emocionante, gosto e indico para que assistam também.
E você, companheiro Stedley, o que nos recomenda?
Eu vou ficar na toada do nosso programa de hoje. Então, me lembrei do livro do Gilberto Nascimento. É um livro de... foi uma pesquisa muito demorada. É O Reino de Deus, que é a história da Igreja de Edir Macedo, da Universal. É um livro graúdo, deve ter umas 400, 500 páginas. É uma pesquisa importante, histórica, escrita por um jornalista, então é fácil de ler. Não é aquele negócio mais acadêmico, né? Então, recomendo, quem quiser conhecer melhor como atua a Universal, as suas origens, leia o livro do Gilberto Nascimento, Câmbio Dona Nara.
Ah, a gente vai fazer uma recomendação também.
Na Coreia do Sul não tem evangélicos, tem? Então não vem com as tuas bandas.
Rapaz, na
da Coreia.
A Coreia do Sul, o cristianismo lá leva seitas, cara. É impressionante o movimento de seitas ali,
só
viu?
Só explicar para a deputada que Nara Lacerda é uma grande fã da cultura sul-coreana.
Não, sul-coreana não, só existe uma Coreia.
Olha.
Reunificação já. Reunificação já. Então a gente convida quem está nos ouvindo a conferir o nosso podcast Papo de Crente. A gente falou muito sobre evangélicos progressistas aqui nesse programa, então vem conversar com a gente no Papo de Crente, que é um programa de rádio semanal de 30 minutos, veiculado por diversos veículos no Brasil todo e que está nas nossas plataformas de streaming, no nosso site. Tem a apresentação do pastor Marco Davi e de Eulália Lemos. Papo de Crente, né?
Perfeito.
Vale muito
assino
a pena. Assino
embaixo, dona Nara.
É sempre isso. João Pedro é ouvinte do Papo de Crente.
Todos somos.
Toda sexta-feira eles mandam para o meu correio eletrônico e eu no sábado de manhã, tomando mate, deixa eu me atualizar o que os evangélicos progressistas de esquerda estão pensando e dizendo para sua base.
Então, era um conselho meu e do Igor, né? Uma sugestão.
Triplo.
Pronto, você entrou na turma. Bom, a gente encerra o nosso episódio do 3x4 com essas dicas culturais incríveis, para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política e dos outros assuntos do país e do mundo, você já sabe, né? Brasildefato.com.br. Queria muito agradecer a presença da deputada Sâmia aqui com a gente nesse assunto tão espinhoso, mas obrigada, viu, deputada, pelo debate.
Imagina, eu te agradeço, foi ótimo, obrigada pelo convite, tamo juntos.
João Pedro Stedley, muito obrigada por fazer parte dessa bancada mais uma vez, meu
querido. Um abraço, minha advogada para assuntos parlamentares. Tchau, tchau, tchau.
Vamos nessa, Igor.
Bora, Nara, até a semana que vem. Muito obrigado, João Pedro, deputada, e um abraço.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e o roteiro são de Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura. Identidade visual, Rafael Canoba. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. A todos e todas, até semana que vem.